InovaCast, o seu canal de notícias de inovação.
Olá, seja bem-vindo ao InovaCast, o seu canal de notícias de inovação. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante, inovação aberta para pequenos negócios, para empresas tradicionais. Quem é que nunca pensou sobre esse assunto, não é mesmo? Quem vai conversar com a gente sobre esse tema é o Thiago Cunha, ele que é gestor de projetos de inovação no Sebrae. E se tem uma instituição que conhece empresa pequena, sem sombra de dúvida, é o Sebrae. Thiago, muito obrigado por aceitar o nosso convite e gostaria que você começasse aqui o nosso papo apresentando aí brevemente a sua trajetória profissional. Como é que você foi trabalhar na área de projetos de inovação, em especial para as pequenas empresas?
Olá, Marília. Obrigado pelo convite. Muito bom estar com vocês aqui para compartilhar um pouquinho da minha experiência em inovação, principalmente em relação aos pequenos negócios. Como a Marília comentou, a minha experiência de 12 anos está focada diretamente em pequenos negócios. Então, desde a minha formação em administração de empresas, eu venho trabalhando essa temática de gestão de pequenos negócios, até porque 99% das empresas do Brasil são formadas por pequenos negócios, né? Então, ainda na administração, eu pensava, poxa, eu preciso e tenho uma massa muito grande de empresas para a gente trabalhar. E foi dali que surgiu esse efeito para a gente trabalhar, e eu sou um apaixonado, entusiasta aí do tema empreendedorismo e inovação, e ao longo aí, logo depois da administração, a gente conseguiu fazer uma especialização em gestão de projetos, gestão de pequenos negócios para empresas, né, pequenas empresas pela USP, e aí eu ingressei no Sebrae em 2010, e aí participei de vários projetos setoriais aí ao longo da minha trajetória de 4 anos no Sebrae DF, e hoje estou no Sebrae Nacional trabalhando como gestor de projetos de inovação, especialmente dentro de um ambiente de inovação, um dos principais do Brasil, que se propõe a aproximar grandes empresas de pequenos negócios tradicionais, de startups, de fundos de investimento. Então, hoje a minha atuação está principalmente dedicada a esse tema de inovação aberta nos mais amplos aí, sentidos da palavra, e também eu tenho um chapéu de empreendedor, então carrego aqui algumas empresas, sou sócio de algumas empresas e acabo conseguindo ver esses dois mundos aí de perspectivas diferentes, sempre com a convergência aí de tentar ajudar o nosso país por meio do empreendedorismo. Essa é a minha missão.
Muito legal, que missão bonita, né? Eu digo que quem trabalha com inovação não é infeliz, porque não tem uma pessoa que trabalha nessa área que não seja completamente apaixonada. Realmente é uma delícia trabalhar com inovação. Mas nem todo mundo sabe o que é inovação aberta. Então eu queria que você contasse o que é inovação aberta e de que forma ela pode ajudar as pequenas empresas.
Ótima pergunta. E muita gente se confunde, tem vários guias, vários manuais, vários palestrantes, vários estudiosos, né, com diversos termos, com diversas definições, e aqui eu vou tentar ser bem simplista aqui na definição, primeiro do que é inovação, né, que é qualquer coisa que você, empreendedor, consegue implementar na sua empresa e que vai gerar valor para o seu cliente. Então, não importa se é uma tecnologia de software, de hardware, se é um atendimento diferenciado, se é um processo, se é o marketing da sua empresa que está mudando, se está beneficiando o seu cliente, certamente essa é uma grande diferença, essa é uma grande agregação de valor e esse é o sentido do termo inovar, né? Então, você gerar valor no final do dia para o seu cliente. E falando sobre inovação aberta nada mais é do que o empreendedor ele utilizar de forma muito perspicaz, a palavra humildade. Eu falo muito isso porque é o exercício do empreendedor estourar a bolha, estourar os muros ali da sua empresa, né? As 4 paredes da sua empresa e buscar no mercado aquilo que a sua empresa não tem competência para fazer. E que se você fosse fazer de forma independente, individual ou só com os recursos, poderia você não conseguir chegar naquela inovação, ou seja, naquela agregação de valor para o seu cliente, e muito provavelmente os riscos dessa inovação seriam muito maiores, porque você não está, de alguma forma, interagindo com o ecossistema ou com outros atores, e é um fator crítico aí de sucesso quando a gente fala de inovação. Então, tem duas palavrinhas aqui que chamam bastante atenção nessa temática, que é humildade. Eu não sei tudo, eu vou buscar ajuda para poder conseguir esses recursos, para poder implementar e conseguir implementar com êxito aquela inovação. E o outro ponto também é esse estourar a bolha, estourar aí os muros da sua empresa para efetivamente buscar no mercado, se aproximar do mercado, não apenas no sentido de só consumir, mas também se colocar à disposição para, porque um ecossistema é formado tanto de você ir buscar, mas também de você contribuir com ele, porque pode ter outras pessoas também com interesse, de repente, na sua competência que você tem muitas vezes dentro da sua empresa e que de alguma forma pode estar até ociosa. E quando você pluga, quando você se relaciona, isso pode gerar bons negócios.
Tem que romper a bolha, né? Tem que, acima de tudo, ter abertura e humildade, como você colocou, para ouvir, né? Normalmente a gente gosta muito de falar, mas ouvir é pouca gente que realmente tem atenção a isso. E o que você considera um programa de inovação aberto bem sucedido na pequena empresa? Como é que ela pode dizer que tem êxito num projeto como esse?
Legal, isso é muito importante, pegando o gancho do que você falou, essa questão de ouvir, ela é tão importante e ela é muito negligenciada, inclusive, pelos empreendedores, né? Porque quantos clientes, e um exemplo bem prático aqui, bem rápido, quantos clientes passam na sua porta? Quantos clientes transitam no seu site? Quantos clientes transitam no seu e-commerce? Você está parando em algum momento para ouvir esse cliente? Para poder escutar suas demandas, para poder escutar suas críticas, os seus questionamentos, e é muitas vezes nessas ações que você consegue pensar em produtos, serviços, inovações que vai justamente agregar valor para essa pessoa que é o cliente, que é a pessoa que paga a sua conta. E aí falando de um processo, né, de um modelo bem sucedido de inovação aberta, eu costumo falar que tem dois caminhos aí, né? E os dois são muito importantes. O primeiro é a gente olhar de dentro para fora, né? Então, o que eu tenho de recursos, como eu mencionei, o que a gente tem dentro da empresa de recursos talvez ociosos ou que podem ser melhor aproveitados quando trabalhados dentro de outros ecossistemas, dentro de outras parcerias. Então, é um olhar de dentro para fora, me colocar à disposição para, e o inverso também, é um olhar de fora para dentro para pensar, poxa, como que eu consigo, com os recursos de parceiros, de instituições, que no Brasil nós temos diversas instituições que apoiam o empreendedorismo, que apoiam projetos de inovação, fundos de investimento, incubadoras, aceleradoras, parques tecnológicos, outras empresas. É interessante que muitos empreendedores não sabem, mas tem muitas empresas que criaram outras empresas pensando nos seus problemas. Então, é você buscar em outras empresas, empresas de base tecnológica, startups, aquela solução que muitas vezes você talvez nem conseguiria alcançar porque você não tem competência e muitas vezes não tem recurso até financeiro e econômico para poder implementar essa ação. Então, um modelo bem sucedido de inovação aberta, ele parte primeiro desses olhares, né? Então eu preciso mudar principalmente a mentalidade do empreendedor e daquela equipe para pensar de forma diferente, então isso é muito importante. Então eu considero que se a gente passa por um processo, por uma metodologia que desperta essa mudança de mentalidade, tanto do empreendedor quanto dos colaboradores que participam daquela empreitada, esse é um ganho muito importante. Porque não necessariamente você vai plugar, não necessariamente vai acontecer aquela inovação naquele momento, naquela semana, naquele mês, mas você e sua equipe estará com certeza com a mentalidade aberta para que daqui 3 meses, por exemplo, ou daqui 1 ano, quando vocês forem pensar no projeto de inovação, vocês vão saber efetivamente onde buscar. Então, isso é muito importante, ele é muito intangível esse resultado, mas ele é muito importante. E o outro é efetivamente como que eu estou gerando mais valor, né? Como que eu estou colocando mais dinheiro no bolso? Se eu estou reduzindo os custos da minha empresa a partir do momento que eu fiz uma interação com o ecossistema, busquei aprendizado e consegui implementar essa inovação, e também o retorno sobre o investimento no sentido mais amplo da palavra. A gente não está falando aqui só de dinheiro no bolso, mas no sentido de eu tenho um retorno social dessa inovação que eu implementei junto com o ecossistema, né? Essa inovação aberta que foi desenvolvida, eu tenho um retorno social, ambiental, um retorno econômico, eu estou preocupado com essas questões? Se sim, certamente esse é um retorno. E por mais que você tenha falhado, que eu costumo falar que na inovação a gente não falha, a gente aprende, mas que não chegou naquele objetivo que você esperava, mas se você conseguiu aprender com aquela jornada, isso já faz muita diferença, isso já é muito importante para o seu desenvolvimento. Então, realmente é você pensar, ter um olhar diferenciado, envolver a sua equipe em todo esse projeto para as coisas realmente acontecerem, né? Sem a equipe, sem você com essa mentalidade aberta, certamente o projeto tende a falhar. E quando a gente fala de inovação, é muito mais do que você ser, muito mais do que você ter. É você querer, é você arregaçar as mangas, né? Utilizar a metodologia ali do TBT, do tirar a bunda da cadeira e realmente fazer acontecer, porque recursos, pessoas querendo ajudar, mentores, instituições, nós temos. Basta você estar inserido em alguns desses ecossistemas para poder se aproximar e realmente aproveitar tudo que há de melhor para você e para a sua empresa.
É isso mesmo. Recurso disponível hoje, felizmente, não falta, né? É só uma questão de fazer querer, né? Ir atrás mesmo. E normalmente, quais são os maiores desafios de uma pequena empresa quando quer fazer inovação aberta? É a barreira cultural? É a falta de processo? Falta de dinheiro? O que que normalmente você mais costuma ouvir como um desafio a ser vencido pela pequena empresa?
O primeiro ponto, Marília, é a questão do desconhecimento, né? De como fazer isso. Então, muitos empreendedores, inclusive, desconhecem essa possibilidade de se inovar de forma mais colaborativa. Pode parecer muito óbvio para várias pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo, mas a maioria dos empreendedores tem uma dificuldade e, às vezes, resistência em se aproximar de outros atores, de outras empresas para poder fazer essa inovação acontecer. Então, eu costumo falar que o desconhecimento é uma das principais causas, porque a partir do momento que ele escuta o um podcast desse, assiste o nosso vídeo falando sobre essas possibilidades, que existem instituições, que não é um bicho de sete cabeças, que não é tão caro quanto você imagina. Certamente a gente vai derrubando, quebrando alguns mitos, né? Quando a gente fala de inovação, que é justamente essa barreira cultural, porque a mentalidade ainda é muito fechada. Olha, eu tenho 30 anos de empresa, eu sei fazer tudo aqui, mas ele não está olhando as tendências, ele não está próximo de um ecossistema, de um parceiro que está ajudando ele a acelerar a sua competitividade, muitas vezes ele está estagnado. Então, esses mitos, né, de que é muito caro, hoje tem vários programas que ajudam empresas com um custo muito acessível, né, com muito subsídio, isso é muito importante para as empresas, porque muitas instituições entendem que é difícil, pode ser muito caro, mas tem muitas instituições aí que podem ajudar, podem facilitar, tem mentores, né? Tem uma coisa muito interessante que é: por que que o empreendedor se sente tão sozinho, né? Eu converso com muitos empreendedores e eles falam: Thiago, não tem com quem eu conversar. Mas muitas vezes é por falta do empreendedor estourar essa bolha, porque tem muitas outras redes que esse empreendedor pode se relacionar, né? Até mentores. Qual é o seu mentor, né? Você empreendedor que está nos assistindo, nos ouvindo, qual que é o seu mentor? Quem que é a pessoa que você escolheu, que é a sua referência? Por que que você não conversa com essa pessoa para ela te ajudar em determinados momentos, né? Muitos profissionais e aqueles profissionais mais bem-sucedidos têm essa prática de utilizar mentores, pessoas externas à sua empresa para ajudar. Isso de forma bem ampla aqui, sem querer entrar no conceito estrito da palavra inovação aberta. Você está fazendo inovação aberta, você está buscando fora, você está buscando parceiros para poder contribuir com a competitividade da sua empresa. Então, certamente, vocês quebrarem o mito de que é muito caro, de que eu consigo fazer sozinho, que eu sempre fiz assim, não vai dar certo, que inovação aberta é só para empresas de base tecnológica, só para aquelas empresas que vão criar foguetes, vão criar coisas muito complexas. Esse é o primeiro passo para a gente desmistificar esses pontos e avançar em questões que isso a gente já superou. Agora eu quero realmente partir para a prática, né? Como que eu realmente consigo criar aí um projeto de inovação aberto em uma pequena empresa? Obviamente que a gente não vai falar aqui de coisas que são tão caras, porque não faz sentido para uma pequena empresa. Nós sabemos quais são os custos, quais são as receitas da maioria dos pequenos negócios em média. Então, não dá para a gente propor algo que é muito caro ou que seja impossível de implementação. Muito pelo contrário, vamos sempre pensar aqui e propor formas de você estourar essa bolha e começar amanhã. Essa é a minha principal provocação nessa mensagem aqui durante esses minutos com vocês, é de exatamente como vocês, amanhã, como empreendedores, podem chegar na empresa de vocês e fazer uma mudança que realmente vai agregar valor para o seu cliente, que é o conceito de inovação, e como você pode fazer isso de forma parcerizada, que é o conceito de inovação aberta. Então, isso, e com algumas dicas aqui que ao longo dos próximos minutos também eu vou falar de alguns cases e principalmente como, né? Como criar um projeto de inovação, pelo menos os pilares dele, um projeto de inovação aberta, eu pretendo falar aqui para vocês.
Bom, então já está feita a pergunta, né? Para as empresas que já superaram a síndrome de Gabriela, né? Como nós costumamos dizer, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Então, para quem já passou dessa fase, como é que a empresa pode se planejar para criar um programa de inovação aberta?
Ótimo. O primeiro ponto é o envolvimento da equipe, né? Não adianta você, empreendedor, achar que você sabe tudo e que você vai conseguir fazer tudo. E ainda tem um problema, que muitas vezes não é você, empreendedor, que está no front com o seu cliente. Quem está no front é o atendente que está, de repente, no caixa, é a pessoa que está ali no e-commerce fazendo um atendimento, respondendo um chat com seus clientes. Essa pessoa, ela sabe muito sobre o cliente, com certeza ela vai conseguir contribuir muito com a sua inovação, com a proposta de inovação aberta da empresa. Então, esse é o primeiro ponto, o envolvimento. Muitos empreendedores têm medo de envolver a equipe, né? E eu costumo brincar que muitas vezes o funcionário sabe mais da empresa do que você. Então, aproveite essa experiência, aproveite para engajá-los no processo, porque certamente eles que irão implementar. Então, nada mais justo do que a pessoa que desenvolve, a pessoa participa ali do processo, né, de desenvolvimento, ela também consiga contribuir e implementar naquele pensamento que foi feito de forma colaborativa. Então, esse é o primeiro ponto, um pilar super importante. Depois, não nessa ordem, né, mas o cliente, eu já comentei do cliente, é um ponto fundamental dentro do processo, né? O cliente aqui, eu quero sempre distinguir, mas que vocês pensem que o cliente, eu estou falando do cliente final, do cliente que paga a conta, que gera a nota fiscal ali para você emitir o boleto, mas eu estou falando do seu cliente também funcionário. Então, é sempre colocar esse cliente, nesse sentido amplo da palavra, no centro dessas decisões. Aproximar dele para poder você mitigar essas possibilidades de fazer uma inovação equivocada. Então, quanto mais próximo, quanto mais interações você consegue fazer com aquele cliente, certamente a probabilidade de você errar dentro de um processo vai ser muito menor, porque você vai estar sempre interando, perguntando para esse cliente como que faz ou como que ele gostaria que fizesse, quais são os principais hábitos dele em relação aquela dor que você identificou e que você está propondo uma solução. Isso vai ajudar muito a você ter êxito no seu processo de gestão de inovação aberta. Um outro ponto é o ecossistema, né? Eu já falei um pouquinho sobre ele, mas o ecossistema são todos os atores, todas as empresas, instituições, pessoas que estão à disposição e que têm essa mentalidade de colaboração, né? De colaboração, de experimentação, de testes. Então, é você se aproximar de instituições, de grupos, de empresas que oferecem conteúdos, por exemplo, a Palas aqui, você começar a seguir, você começar a interagir, porque todos, de tempos em tempos, está saindo novidades, informações que são importantes para o desenvolvimento e aperfeiçoamento aí da sua gestão. Então, se coloque à disposição para, e esse se colocar à disposição para, é para aprender e para ensinar também, porque certamente todos nós temos muita coisa para poder ensinar, principalmente vocês empreendedores que estão no dia a dia e já passaram por muita coisa. Certamente outros empreendedores querem um pouquinho da experiência de vocês, então estejam abertos para isso. Um outro ponto também, que é um outro pilar importantíssimo, que é metodologia, né? A gente precisa se aproximar de um método. Existem diversas possibilidades e metodologias possíveis para a gente trabalhar a gestão da inovação aberta, para a gente trabalhar a gestão da inovação. O importante é você aprender internalizar esse método dentro da sua empresa, com seus colaboradores, para que isso vire realmente uma prática. Não você adotar a inovação em um momento esporádico. Ah, eu preciso inovar agora. Não, a inovação ela precisa ser um processo contínuo dentro da sua empresa. Então, se aproximar de um método faz muito sentido, porque muita gente acha que a inovação é um momento eureka, é quando a gente está tomando uma chuveirada numa cachoeira e que surge aquela ideia. Às vezes isso acontece também, mas na maioria das vezes é um processo mais sistematizado e que ajuda você desde o momento um, como você identificar, como você priorizar, até os momentos de interação, validação com o cliente, até a implementação dessa inovação no mercado. Então, ter uma metodologia, se apropriar de uma metodologia, é muito importante. E por último aqui, como pilares, né, desse processo, é você buscar ajuda. Você não é obrigado a ser um expert em inovação, inovação aberta, você conhecer todos os termos, metodologias, mas você, como empreendedor, é obrigado a estar próximo de pessoas e buscar ajuda de pessoas que têm essa expertise. Então, busquem ajuda de especialistas para orientar você dentro do processo. Certamente, a curva de aprendizado de você como empreendedor e da sua empresa enquanto os colaboradores vai ser muito mais rápida, vai reduzir de forma significativa e as possibilidades de inovação de forma mais organizada e sistematizada vai se potencializar muito. Então, peça ajuda. Não fique com vergonha de falar que não sabe. Lembra que eu comecei esse nosso episódio aqui falando sobre humildade? É um pouco disso. A gente precisa exercitar essa palavra e pedir ajuda sempre que necessário para poder alcançar os nossos êxitos aí enquanto empresa, o nosso sucesso empresarial, que cada um de vocês certamente tem o seu próprio.
A gente precisa assumir uma postura de aprendiz e não de um expert, né? De um mestre. A gente está sempre aprendendo alguma coisa nova. A gente costuma dizer por aqui que quanto mais a gente sabe, mais sabe que não sabe, né? Essa linha aí do lifelong learning, né? De você aprender eternamente, ela realmente precisa fazer parte da essência do inovador, né? Do profissional da área de inovação. Tiago, você convive aí com várias empresas, né, que estão, né, se mexendo aí nesse âmbito da inovação aberta. Conta para a gente quais costumam ser os melhores resultados, os mais frequentes que elas tendem a obter a partir de um programa de inovação. E conta alguns cases aí para a gente, porque obviamente a gente fica curioso para saber como é que tudo isso está acontecendo na prática, né?
Legal, excelente pergunta. A sua primeira parte da pergunta, de alguma forma eu já respondi, mas os resultados Na minha visão, eles estão relacionados aos dois fatores. O primeiro pilar está relacionado a essa mudança de mentalidade do empreendedor e da equipe para se colocar à disposição, para buscar, para entender como que funciona esse processo de inovação aberta, de inovação, como fazer isso de forma colaborativa, experimentando bastante e interando com os clientes e parceiros o tempo todo, e também os resultados mais pragmáticos aí que está relacionado à competitividade na empresa, né? Então, aumento de faturamento, redução de custos, e aí eu já puxo o gancho para responder a segunda parte aí do sua pergunta, Marília, que é justamente esses cases, né? Como que a gente está trabalhando a inovação aberta para pequenos negócios dentro do Sebrae? A gente primeiro parte do pressuposto de grupos, né? Então, uma premissa nossa é sempre trabalhar de forma clusterizada. Então, a gente não está olhando apenas uma empresa, mas a gente está olhando aquele grupo de empresas, seja da construção civil, seja de alimentos e bebidas, seja de moda, mas a gente está olhando aquele agrupamento. Dentro daquele agrupamento, a gente está olhando os desafios estruturantes daquele grupo, e a partir desses desafios estruturantes, a gente começa um trabalho efetivamente de workshops e de buscar no mercado essa inovação que vai, de alguma forma, plugar com a demanda dessas empresas. Então, funciona assim. Vou pegar o exemplo de um dos segmentos mais tradicionais que nós temos, que é o segmento de padarias. A gente consegue fazer, junto com os projetos, e todos os estados possuem projetos de alimentos e bebidas, panificação e confeitaria. A gente pega um aglomerado dessas empresas, a gente identifica, essas deficiências, né? Esses pontos de atenção e de inovação que podem acontecer, e a partir disso, de forma bem objetiva e pragmática, a gente prepara, ensina, desmistifica para esse empreendedor o que que é inovação e inovação aberta. Do outro lado, a gente vai buscar os solucionadores, que na maioria das vezes são até startups, empresas de bases tecnológicas. Preparamos também essas empresas de base tecnológica para poder atender essa demanda desses pequenos negócios tradicionais de forma agrupada, para eles poderem conversar e gerarem negócio. Então, dentro do case aqui que eu quero trazer para vocês de padaria, a gente selecionou 10 desafios estruturantes. Todos esses desafios estruturantes, eles foram possíveis ser solucionados com empresas que já desenvolvem soluções para esses problemas. Então, a gente conseguiu fazer um plug. E com trabalho dentro de uma associação da ABIP, né, que é a Associação Brasileira da Indústria da Panificação, identificamos das 100 mil padarias no Brasil quais são aqueles principais desafios, selecionamos os 10, preparamos essas empresas tradicionais, preparamos as startups e aí fizemos a conexão. E por que que a gente não faz a conexão direto com esses solucionadores? A gente não faz direto porque muitas vezes esse pequeno negócio tradicional, ele nem sabe o que é uma startup. Esse pequeno negócio nem sabe dessa possibilidade de estourar a bolha. Esse pequeno negócio, ele nem sabe das possibilidades de monetização de uma startup. Muitas vezes ele desconfia. Ah, por que que essa empresa, por exemplo, ela não cobra nada? Por que que eu vou colocar as informações em uma empresa que não cobra nada? Então, a gente precisa ensinar e desmistificar esses pontos, apresentando quais são esses tipos de modelos de negócio. E também as empresas de base tecnológica muitas vezes não estão preparadas para atender o mundo tradicional. E elas estão muito focadas ali em grandes empresas, em apresentar para investidores, mas elas não estão tão preparadas para apresentar para um pequeno negócio. E o pitch é completamente diferente. Então a gente prepara também ensinando o que que é esse mundo dos pequenos negócios no Brasil e como se aproximar. Obviamente a gente faz isso de forma de grupo. Porque tem um ponto aí, né? As startups, principalmente, elas querem atender a massa, né? Para elas fazem sentido o grupo de empresas, uma massa de empresas. Então, não faria sentido eles irem um por um, até porque o custo de aquisição é muito alto. Então, como a gente, dentro do Sebrae, temos essa possibilidade de trabalhar com grandes grupos, a gente está atuando dessa forma. E quando não tem a solução, ou seja, não temos uma startup, não temos uma empresa já preparada para atender aquela demanda, nós temos instrumentos para poder lançar editais, para poder buscar empresas que irão fazer o desenvolvimento ou aperfeiçoamento tecnológico daquela solução para poder atender aquele grupo. Então, agora nós estamos fazendo um trabalho com cerâmicas vermelhas lá do Espírito Santo, que é justamente isso. Eles têm uma demanda de resíduos e de produção que nós não temos a solução, vamos precisar de uma empresa para poder desenvolver. Então, a gente vai lançar um edital para poder captar, buscar essa empresa e custear o desenvolvimento e aperfeiçoamento dessa solução para poder atender a necessidade daquele grupo de pequenos negócios que se propuseram a trabalhar com inovação aberta. E no caso das padarias, nós tivemos diversos cases com diversos tipos de solucionadores, né? Nós tivemos uma empresa que faz o mapa de calor da padaria. Então, você consegue identificar quais são os seus pontos quentes, né? Aqueles de maior movimento, e os pontos frios, aqueles que não têm uma demanda muito grande. Você consegue mudar o layout, consequentemente, você consegue melhorar a sua margem de contribuição ali dos produtos vendidos naquela região. Um outro também muito interessante foi um checklist todo eletrônico, que você consegue fazer principalmente padarias, né? Mas em grandes indústrias também serve bastante, até porque eles trabalham bastante com isso, né, com grandes empresas, que é a possibilidade de você fazer o checklist todo eletrônico, né? Seja para você postar uma foto, você postar um vídeo, você identificar, por exemplo, desde o seu extintor está vencido, você coloca ali aquela informação e você já sabe que aquela informação vai para o gestor responsável, para o dono da empresa, e assim sucessivamente todos os pontos ali, seja no atendimento, seja na pré-produção, seja na produção ali da padaria. Então, isso foi muito interessante, além de uma outra também que foi muito marcante, que foi a integração de vários sistemas dentro da padaria, principalmente focado na parte de compras. E a startup conseguiu reduzir 3% do custo de compras de insumos, né? De matéria-prima para a produção ali dos produtos de confecção, de produção própria. Olha que interessante, 3% a partir de uma plataforma que reúne diversos fornecedores, fazem compras coletivas. Imagina você fazer uma redução de um montante, às vezes, de 50 mil, de 100 mil reais por mês. A gente está falando de 3% no final do ano, no final do mês. Isso dá para pagar um 13º, dá para pagar um 14º, dá para pagar, de repente, uma nova estrutura aí da empresa, investir em novas tecnologias. Então, basta vocês quererem, basta vocês buscarem, porque certamente tem muitas empresas já preparadas para isso, e quando não estão preparadas, nós estamos aqui à disposição, tanto para preparar a sua empresa para poder recebê-las, né, para receber esses solucionadores, mas também para, junto com vocês, especificarmos uma demanda, para a gente lançar essa demanda no mercado e incentivar empresas a aperfeiçoarem ou desenvolverem uma tecnologia que vai beneficiar um conjunto de empresas daquele setor, daquele segmento.
São muitas possibilidades, né? Muito legal. Tiago, para a gente encerrar aqui o nosso papo, quem já se convenceu de que realmente precisa trazer inovação aberta para a sua pequena empresa deve fazer o quê? De que forma o Sebrae pode ajudar?
Então, nós temos um programa de inovação aberta para pequenos negócios, chama Catalisa MPE, e o foco é justamente esse, preparar você, pequeno negócio tradicional, para poder atuar nesse mercado e aproveitar melhor as oportunidades, e do outro lado também, para quem está nos assistindo e nos ouvindo, certamente as empresas de base tecnológica também, a gente quer trabalhar com esses dois mundos, né? A gente entende que esses dois atores são importantes para essa conexão. Então, a minha dica é se aproximar do Sebrae. Em algum lugar, certamente, estará o meu contato aí. Eu sou um ponto de conexão, sou responsável por essa temática dentro do Sebrae Nacional. Então, vai ser um prazer conversar com vocês mais especificamente, saber a região de vocês, para poder fazer um melhor direcionamento para vocês participarem desses projetos em cada um dos da unidade da federação do nosso imenso Brasil. Então, aproveite essa excelente oportunidade de vocês trabalharem inovação aberta, utilizando um método, utilizando uma orientação técnica e focado no cliente, né? e trazendo a sua equipe para poder fazer acontecer e próximo do ecossistema, porque o Sebrae também tem várias parcerias, como temos aqui com a Palas, mas temos diversas outras parcerias também. Então, você, de alguma forma, já estará inserido dentro desse ecossistema, que são os pilares para se fazer uma boa gestão da inovação aberta na sua empresa, na sua organização. Então, arregaçar as mangas, mais importante do que ter e ser, é querer. Então, arregace as mangas e vamos fazer mais e melhor com a inovação.
Isso aí, vamos transformar ideias em resultados, né? Porque de boas ideias o mundo já está cheio. A gente precisa trabalhar para que elas se tornem resultados efetivos para as nossas empresas e que a gente consiga crescer. Tiago, muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer contar aqui com a sua experiência, com essa verdadeira aula aí que você nos presenteou. Hoje nós falamos sobre inovação aberta para pequenos negócios com o Tiago Cunha, que é gestor de projetos de inovação do Sebrae. Eu sou Marília Cardoso, esse é o InovaCast. Nós ficamos por aqui. Siga a Palas nas redes sociais, a gente está sempre aí produzindo conteúdo e fica aí aguardando, ansiosamente pelo nosso próximo episódio. Até lá!